Presidenta Dilma anuncia que ainda este ano Mercosul e União Europeia devem fazer acordos comerciais.
E no dia 9 de junho vai ser lançada a segunda fase do programa de investimentos em logística, que aumenta a infraestrutura das rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos.
Cai o preço de frutas e verduras nas ceasas de 3 regiões do país no mês de abril.
Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe.
Quinta-feira, 21 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A integração na área de energia elétrica e o comércio entre Brasil e Uruguai foram tratados hoje na primeira visita oficial do presidente uruguaio Tabaré Vázquez à presidenta Dilma Rousseff.
E ainda o futuro acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
Depois da reunião entre os dois chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das resoluções do grupo de alto nível Brasil-Uruguai, criado em 2012, onde são tratados os grandes temas da integração bilateral. Dilma disse que os dois países têm trabalhado para construir uma integração no campo da energia e lembrou a conclusão de obras como a linha de transmissão de mais de 400 quilômetros entre San Carlos, no Uruguai, e Candiota, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e também o Parque Eólico de Artilheiros no país vizinho.
Todas essas iniciativas, elas fazem parte de um propósito. Esse propósito é estabelecer um processo de intercâmbio permanente de eletricidade entre nossos dois países. São fruto de um acordo inédito entre o Brasil e o Uruguai, atualmente em negociação, que ao integrar Brasil e Uruguai do ponto de vista elétrico, será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do Sul.
A presidenta Dilma afirmou que os dois países têm promovido o desenvolvimento integrado na faixa de fronteira de cerca de 1.000 quilômetros. Dilma Rousseff destacou ainda que a conclusão de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é uma prioridade do bloco sul-americano para este ano.
Vamos propor à União Europeia que definamos para o mais breve prazo possível a data de apresentação simultânea das nossas ofertas comerciais.
O Brasil exerce temporariamente a presidência do Mercosul no primeiro semestre deste ano. Reportagem João Pedro Neto.
E quem explica para a gente sobre as relações comerciais entre Brasil e Uruguai é o jornalista Eduardo Biagini, que está ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, Eduardo. O que a gente vende e compra do Uruguai?
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. O Brasil vende principalmente para o Uruguai óleo bruto de petróleo, erva mate, caminhões, carros e combustíveis. Já a gente compra dos uruguaios trigo em grãos, borracha e carne bovina. O Uruguai é considerado um parceiro estratégico do Brasil. Somos o segundo maior fornecedor de produtos para o país vizinho e o principal destino das exportações uruguaias. Só no ano passado, para a gente ter uma ideia, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 15 bilhões de reais. E o Brasil mais vendeu do que comprou, o que chamamos de superávit. E esse superávit foi de cerca de 3 bilhões de reais.
Hoje, durante o encontro com o presidente do Uruguai, a presidenta Dilma anunciou uma parceria entre os dois países que envolve pontes. Explica pra gente, Eduardo.
Luciano, foram anunciadas obras em pontes sobre o rio Jaguarão, que liga Rio Branco, no Uruguai, e a cidade gaúcha de Jaguarão, aqui no Brasil. Segundo a presidenta Dilma, Luciano, deve ser publicado até setembro edital de licitação para restaurar a ponte internacional Barão de Mauá, além da construção de uma segunda ponte. A ideia dessa nova ponte é ampliar o transporte de pessoas e mercadorias entre os dois países. E uma curiosidade, Luciano, a ponte Barão de Mauá foi construída na década de 20 e é o primeiro patrimônio cultural do Mercosul. E estamos colocando agora no nosso Twitter um link com imagens da ponte. Acesse lá, twitter.com/avozdobrasil. Kátia.
Obrigada, Eduardo Biagini, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
E a presidenta Dilma voltou a defender a necessidade de readequar as contas públicas para que o país continue a crescer de forma sustentável.
O governo gasta menos em algumas coisas. É isso que acontece. É como numa casa. As pessoas que nos escutam entendem. Quando uma pessoa faz economia, ela não paralisa a casa, né? Ela faz economia. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma boa economia para que o país possa crescer e possa ter sustentabilidade no crescimento.
A presidenta Dilma também anunciou que a segunda fase do programa de investimentos em logística vai ser anunciada no dia 9 de junho.
O programa, lançado em 2012, prevê o aumento de investimentos públicos e privados em rodovias, hidrovias, portos e aeroportos.
Cenoura, alface, batata, banana, laranja e outras frutas e hortaliças estão custando menos no bolso dos consumidores brasileiros.
A melancia vendida em São Paulo baixou 27% no mês passado.
E a tendência dos preços dos hortifruti é cair mais nos próximos meses, de acordo com o levantamento feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em abril, nas CEASAs das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
O boletim Pro-Horte de comercialização de hortigranjeiros e frutas nas centrais de abastecimento é atualizado mensalmente, com as informações de 56 das 69 CEASAs de todo o país. Ao todo, são analisados cerca de 240 produtos vendidos nas CEASAs. O gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, Newton Júnior, explica que as informações sobre esses alimentos, como o comportamento do mercado e as comparações com pesquisas anteriores, contribuem para o planejamento de ações de produtores, comerciantes, consumidores finais e do próprio governo.
Esse sistema, ele não só analisa a questão do preço, como ele analisa também as condições que esses mercados estão entrando, as intempéries climáticas, as bacias hidrográficas que estão sendo produzidos. Esse conjunto de informações, a gente acredita que é de um grande auxílio para produtores, comerciantes, dono de casa, etc.
A cebola e o tomate tiveram alta de valores nos primeiros meses do ano, devido a condições climáticas, que prejudicaram a oferta do produto. Mas o gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, Newton Júnior, estima que os preços das duas culturas tendem a se estabilizar e podem até cair nos próximos meses.
A terceira semana de maio já começa a ter um arrefecimento desses preços e o tomate, a gente acredita que começa uma tendência de baixa agora para aliviar o bolso e o prato dos consumidores.
O boletim Hortigranjeiro da Conab pode ser acessado na página da companhia na internet www.conab.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe.
De acordo com o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, cerca de 19 milhões de pessoas já foram vacinadas, menos de 40% do público-alvo da campanha.
Oswaldo Dalvi é um dos cerca de 50 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados pela campanha de vacinação contra a gripe. Ele conhece bem as vantagens da vacina, que toma 5 anos.
Não ter mais aquelas gripes costumeiras, é muito bom tomar a vacina. Eu entrei cantando aqui para tomar a vacina hoje. Nunca tive reação.
O Ministério da Saúde disponibilizou 54 milhões de doses para o público-alvo da campanha, que inclui crianças de 6 meses a 5 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. A chefe do Núcleo de Imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Eudóxia Dantas, explica por que essas pessoas vão ter prioridade para receber a vacina.
Eles têm uma maior vulnerabilidade para ter complicações da gripe, como as internações por doenças respiratórias, complicações respiratórias mais graves, pneumonias e até mesmo óbito.
Para tomar a vacina nos postos de saúde, é importante levar o cartão de vacinação e a carteira de identidade. Pacientes com doenças crônicas têm que apresentar prescrição médica ou se dirigir aos postos em que estão registrados. Reportagem Rafael Gasparotto.
7:10.
As ações do governo brasileiro para acabar com a pobreza, promover a qualificação profissional e gerar empregos para a população de baixa renda têm se destacado internacionalmente.
Prova disso foi a visita hoje da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, Christine Lagarde, ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
A diretora do FMI, que foi acompanhada pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, elogiou o Bolsa Família e se surpreendeu com a qualidade de vida dos moradores da comunidade.
A visita aconteceu em uma das estações do teleférico do Complexo do Alemão, onde a diretora do FMI pôde encontrar com moradores que foram beneficiados por programas sociais do governo federal. Uma delas é Márcia Cristina Pinto Silva, mãe de 7 filhos e que recebe Bolsa Família há 7 anos.
Para mim mudou tudo, porque os meus 3 filhos maiores, eu não tinha Bolsa Família. Aí você já viu a dificuldade, né? Porque o curso do meu filho de informática eu pago com Bolsa Família.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, acompanhou a visita e contou que a diretora do FMI ficou impressionada com os custos e benefícios do programa do Bolsa Família.
Ficou impressionada porque o Bolsa Família gasta 0,5% do PIB e chega a 50 milhões de pessoas. E que não é só o Bolsa Família, duas questões outras também foram muito discutidas. O cadastro único, como a gente conseguiu organizar um cadastro único, que é um sistema de banco de dados super sofisticado para chegar na população pobre. E está levando para a população não só renda, está levando as crianças para a escola, está levando as crianças para a saúde, garantindo o empreendedorismo, garantindo assistência técnica.
A diretora do FMI também conheceu mulheres donas de pequenos negócios que se formalizaram como microempreendedoras individuais. Desde 2008, o governo federal simplificou o processo de formalização desse tipo de empreendimento. Agora é possível pagar o valor mínimo de contribuição para ter CNPJ, nota fiscal e acesso a todos os benefícios da Previdência Social, como auxílio-desemprego, salário-maternidade e aposentadoria. Solange Monteiro, dona de uma loja de cosméticos no Complexo do Alemão, estava no encontro e conta que viu sua renda crescer depois que se formalizou.
Quando eu resolvi parar de trabalhar como faxineira, procurei o SEBRAE, fiz o CNPJ. Dali pra frente, que tem 2 anos, eu só evoluí. Em pouco tempo eu comprei a minha moto. Agora eu acabei de comprar o meu carro.
15 comunidades compõem o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, onde vivem mais de 60 mil pessoas. O local foi pacificado em 2010 e recebeu recursos federais para projetos de urbanização, entre eles o Teleférico do Alemão, que mudou a mobilidade entre as comunidades. Ajudou a reduzir o tempo de trajetos que levavam 1 hora para cerca de 15 minutos. Reportagem Carolina Rocha.
E hoje à tarde, a diretora-gerente do FMI se reuniu com a presidenta Dilma em Brasília.
Elas trataram de temas como a economia global, a relação comercial entre o Mercosul e a União Europeia e mudanças climáticas.
Voz do Brasil!
Anunciados hoje os vencedores do Prêmio Jovem Cientista, que esse ano teve como tema segurança alimentar e nutricional.
A castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, ganhou destaque na pesquisa desenvolvida pela doutora em nutrição Bárbara Cardoso. Ela descobriu que o consumo diário da fruta, rica em selênio, pode ajudar a prevenir o mal de Alzheimer. Com o resultado, Bárbara acabou ficando com o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista, categoria mestre e doutor.
Nós vimos que a castanha do Brasil, uma unidade diariamente, foi suficiente para recuperar a deficiência desse mineral e, além disso, nós percebemos uma melhora importante em alguns testes cognitivos aos quais esses pacientes foram submetidos.
A edição do Prêmio Jovem Cientista deste ano teve como tema segurança alimentar e nutricional. O estudante de arquitetura de Leon Perini teve então a ideia de encurtar o caminho que o alimento percorre do campo até a mesa do consumidor. Para isso, ele identificou os espaços vazios de Erechim, no Rio Grande do Sul, para instalação de hortas urbanas. O projeto venceu na categoria nível superior. Agora, De Leon quer que a sua ideia seja adotada por outros municípios.
Inicialmente, já fazer um diagnóstico, identificando se existem os vazios, esses lotes desocupados, se existe uma área que seria possível a implantação dessa agricultura, né, agricultura urbana, daí sim poderia ser implantado nessa cidade.
Há mais de 30 anos, o Prêmio Jovem Cientista reconhece o trabalho de pesquisadores brasileiros. O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Hernan Chaimovic, destaca a importância do prêmio para o desenvolvimento científico do país.
Além do prêmio, além do reconhecimento nacional e internacional, nós, coletivamente, estamos transferindo para vocês todos e todas a responsabilidade de comunicar à sociedade de uma forma totalmente compreensível a importância da contribuição e impacto intelectual, social e econômico para um desenvolvimento socialmente justo, equitativo e sustentável desse país.
Esta edição do Prêmio Jovem Cientista contou com mais de 1.900 inscritos. A premiação vai de computadores a recursos em dinheiro e bolsas de estudo concedidas pelo CNPq. Os prêmios vão ser entregues em junho em Brasília, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil. O desenvolvimento agropecuário da região norte do país esteve em debate hoje à tarde no Ministério da Agricultura.
Na reunião, que contou com a presença dos governos dos estados da região, foram criados grupos de trabalho para propor soluções na área de logística e titulação de terras, por exemplo.
A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, disse que uma das ações será um investimento de 12 milhões de reais para controle da mosca da fruta nos estados de Roraima e Amapá.
Outra iniciativa dentro do plano é a certificação dos peixes produzidos na região, como explica a ministra Cátia Abreu.
Nós vamos desenvolver, com apoio da Embrapa, o selo do peixe da Amazônia. Esse selo pode ter o peixe da Amazônia, do Amazonas, do Tocantins, do Roraima. As pessoas têm o orgulho de querer fazer sua própria marca? Não tem problema, mas o selão da Amazônia vai estar lá.
Além do Norte, o governo já apresentou planos de desenvolvimento da região Nordeste e do Mato Piba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Tocantins.
7:17.
Mato Piba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Produzir combustíveis a partir de óleos de plantas tem sido uma alternativa mais sustentável em relação à produção de derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel.
O biodiesel, por exemplo, emite menos gases de efeito estufa, responsáveis pela elevação da temperatura do planeta.
Atualmente, o diesel disponível nos postos tem uma mistura de 7% de biodiesel, mas uma proposta é aumentar essa proporção nos ônibus.
O biodiesel é um combustível renovável. É produzido a partir de fontes vegetais, como a soja, dendê e girassol. Esse biocombustível permite que o gás carbônico liberado pelos motores dos veículos seja absorvido pelas plantas. Isso significa menos gases de efeito estufa no planeta, que geram um aquecimento global. E a ideia é que cada vez mais o biodiesel seja uma alternativa sustentável para substituir combustíveis fósseis, como o diesel. Uma outra vantagem é que ele é isento de enxofre, substância que pode agravar problemas respiratórios na população. Patrícia Calil, química da Embrapa, fala das vantagens do combustível biológico.
Ele é sustentável porque ele vem da planta, né? Ele é produzido a partir do óleo que vem da planta, diferente de um combustível fóssil, que vem lá da terra, né? Que é o derivado do petróleo. Então é um carbono que está já ali e que vai ser liberado para a atmosfera. Já no biocombustível, no biodiesel, é um carbono que está vindo da planta, que vai reutilizar novamente o CO2 para produzir o seu óleo. Então é um ciclo fechado, é um ciclo completo.
Na Embrapa, em Brasília, é possível ver de perto um exemplo de reação química para a produção de biodiesel. Mais de 2 mil alunos já visitaram o local desde o ano passado. Fernanda Franco, de São Paulo, foi uma das que conheceu a experiência. Para ela, o desenvolvimento de novas tecnologias de combustíveis é essencial para o desenvolvimento do país.
É uma área que a gente não pode ignorar, né? Porque é tanto energética quanto ecológica.
Atualmente, o diesel utilizado no Brasil recebe uma mistura de 7% de biodiesel. Mas uma proposta quer que os ônibus de 40 cidades com mais de 500 mil habitantes circulem com uma mistura maior de 20%. É o que você confere na reportagem de Ana Gabriela Salles.
A proposta foi discutida nesta quinta-feira por representantes de prefeituras dessas 40 cidades num seminário em Brasília, organizado pela Embrapa Agroecologia e pela UBRABIO, União Brasileira de Biodiesel e bioquerosene. A expectativa é que a mistura de 20% de biodiesel no diesel utilizado para abastecer os ônibus reduza em 70% a emissão de gases do efeito estufa nesses municípios. Isso porque quanto maior a proporção de biodiesel, menor a quantidade de poluentes na atmosfera. O combustível, chamado de B20 metropolitano, já foi utilizado em fase de teste por 2 mil ônibus da cidade de São Paulo, por exemplo. A ideia agora é expandir para outras cidades consideradas as mais poluentes do país, como explica o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Manuel Souza.
O objetivo do evento é sensibilizar, é
é trazer para esses municípios essa discussão e mostrar que nós temos aí todas as condições necessárias para uma implementação imediata de um projeto como esse.
Segundo a Embrapa, os motores dos ônibus já estão adaptados para rodar com o B20 metropolitano e o Brasil tem matéria-prima farta para a produção. As principais são a soja e a gordura bovina, mas o óleo de fritura também tem um grande potencial e está sendo cada vez mais utilizado. Um projeto piloto em Brasília está coletando óleo de cozinha usado para a produção de biodiesel. Sueli Barbosa, consultora nutricional de um hotel que participa do projeto, explica como funciona.
Minha recomendação é mesmo pela questão do meio ambiente, porque a gente tem certeza do destino do óleo. A gente não descarta no meio ambiente, né? E também não está fornecendo para um outro órgão, uma outra empresa, que a gente não vai ter certeza do destino final do óleo.
Ao todo, são 110 pontos de entrega voluntária do projeto no Distrito Federal. Todo o óleo de fritura coletado segue para um galpão, onde futuramente vai ser transformado em biocombustível. Atualmente, apenas 2% do óleo de fritura é reaproveitado para o biodiesel no país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A situação dos haitianos no Brasil foi tema de uma reunião que acabou agora há pouco entre a Casa Civil e o Ministério da Justiça. A repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo. Boa noite, Priscila. Qual foi o resultado da reunião?
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou agora há pouco que o governo brasileiro vai intensificar o enfrentamento às organizações criminosas conhecidas por coiotes, que trazem haitianos de forma ilegal para o Brasil. Segundo o ministro, o governo brasileiro vai articular políticas de combate a esses criminosos junto aos governos de países vizinhos, como Peru, Equador e Bolívia. Além disso, segundo José Eduardo Cardoso, o governo também quer criar melhor maneiras para melhorar o atendimento e encaminhamento dos haitianos para outros estados. Normalmente, eles entram no país pelo estado do Acre. O governo brasileiro também quer estimular a vinda legal dos haitianos e o Itamaraty irá aumentar a capacidade de emissão de vistos para os haitianos. Eles começaram a vir ao Brasil em busca de melhores oportunidades de vida após o terremoto que devastou o país em 2010. Segundo dados do Ministério da Justiça, entre 2011 e 2014, entraram no Brasil mais de 46 mil haitianos. Ao vivo, Priscila Machado.
Voz do Brasil.
O Brasil tem mais de 280 milhões de linhas ativas de celular.
Números da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, mostram que a proporção é de mais de uma linha por pessoa.
A maior concentração de telefone móvel está no Distrito Federal, com média de 2 linhas por pessoa. São Paulo é o segundo colocado, com 1,5 linhas por habitante.
As linhas pré-pagas ainda são maioria, ocupando cerca de 75% do total.
Só em abril, segundo a Anatel, foram habilitadas mais de 100 mil novas linhas de celulares no país.
E a partir de hoje, os moradores da cidade de São Paulo, de mais de 27 municípios paulistas, vão ser avisados sobre o fim das transmissões analógicas da TV aberta, que deve ocorrer em maio do ano que vem para essa região.
Na tela da televisão vai aparecer uma mensagem de alerta sobre o desligamento.
Depois do desligamento, somente o sinal digital vai estar disponível, que garante mais qualidade de som e imagem.
Para acessar o cronograma de desligamento da TV analógica de seu estado e tirar dúvidas, acesse www.vocenatvdigital.com.br ou ligue de graça para o telefone 147.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia que ainda este ano Mercosul e União Europeia devem fazer acordos comerciais.
No dia 9 de junho vai ser lançada a segunda fase do programa de investimentos em logística, que aumenta a infraestrutura de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos.
Cai o preço de frutas e verduras nas ceasas de 3 regiões do país no mês de abril.
Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.